a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar escutando isso. Nós estamos aqui com Beatriz Lute, ela que é diretora, preparadora de elenco, dramaturga e produtora artística. Natural de Taubaté, São Paulo, tem mais de 25 anos de experiência em teatro musical. Tem vasta vivência enquanto diretora e também professora, e já trabalhou com grandes figuras do teatro nacional, como Miguel Falabella e João Fonseca. A Bia tem formação profissional em técnicas de atuação e dramaturgia na Escola Maestro Fego Camargo, em Taubaté. É graduada em teatro pela CAL, Casa das Artes Laranjeiras, e formada em teatro musical pela EMDA, American Musical and Dramatic Academy, em Nova York. Atualmente trabalha como diretora residente no musical Donna Summer. Bia também é pioneira do uso do método Acting the Song no Brasil, que articula a união entre música e atuação. Olá, Bia!
Olá, meu amor.
Tudo
Gente,
bem
muito
com você?
obrigada.
Bom, sem mais delongas, já que já estamos aqui, a primeira perguntinha que eu tenho para você é: o que é teatro musical?
Para mim, é o nível mais alto de manifestação artística que a gente pode chegar enquanto gênero, porque a gente junta tudo a favor da dramaturgia e todas as linguagens cabem dentro do teatro musical. É, a base é sempre o teatro, como o próprio nome diz. Mas é um universo infinito de linguagens e manifestações que podem ocorrer num ambiente, usando a dramaturgia como ponto de apoio. O teatro musical, ele tem várias linguagens dentro do teatro musical, é óbvio. A gente tem os musicais, os book musicals, que a gente chama, que são aqueles musicais os mais conhecidos e populares, que são aqueles que contam uma história com começo, meio e fim. Os musicais conceito, que esses sim são os que eu domino e os meus favoritos, que são os musicais dramaturgicamente construídos em cima de temas, então são conceitos levantados. E a gente tem o que era muito popular nas décadas de 10 e 20 nos Estados Unidos, que eram os musical reviews, ou seja, são números musicais que vêm muito das nossas influências enquanto gênero, que são números independentes uns dos outros, podem ser números de fala, de teatro de prosa, podem ser números cantados, números dançados, números de circo, como se fosse realmente um grande show de variedade, e a gente chama isso de musical review, ou seria uma versão livre de revista musical.
Como você acha que o seu trabalho de direção com os atores influencia no restante da composição cênica?
Justamente por condicionar todo o meu trabalho ao bem-estar, à autodescoberta, à construção de personagem, à relação harmônica entre elenco e técnica, que eu entendo que justamente por proporcionar o melhor ambiente possível para que todo mundo possa realizar o seu trabalho, eu acho que o meu trabalho se torna único dentro do que eu me proponho a fazer em teatro musical de criação. Então, é uma via de mão dupla, né? Eu sei quando eu preciso ter uma orquestra de 15 músicos e eu só posso bancar cinco e eu preciso reduzir essa orquestra. Eu sei quando eu preciso ter uma equipe de 60 técnicos, maquinistas e contrarregras atrás da coxia e eu só posso ter 15. Tudo isso a gente consegue prever e a gente consegue ir se ajustando, porque é técnico. O que eu não posso fazer é deixar o meu elenco inseguro artisticamente.
É muito bizarro, né, que a gente tem o preconceito com as coisas que vêm de fora, com o teatro musical que vem de fora, só que ao mesmo tempo ninguém quer dar dinheiro pro teatro musical que vem daqui.
Mas sendo bem política agora nesse momento, meu amor, é mais ou menos a relação que a gente tem com as nossas privatizações. A gente acha que tudo que é do governo é ruim, o serviço é péssimo. Aí a gente quer privatizar para a gente pagar mais caro por um serviço que é até pior prestado, justamente porque o governo não tem mais nada a ver com isso. Então a gente tem uma coisa aqui no Brasil que acontece também, sabe? Tipo, ah, mas esse que eu vejo a galera da própria classe falando, ah, mas esse musical aí é da Disney, como se fosse um carimbo para já acontece, já funciona.
Sim, aproveitando, Bia, tá falando bastante sobre essa questão de educar o público e tal. E aí eu queria te perguntar, tipo, o que tu acha que a gente poderia fazer, sabe? Para mudar um pouco desse paradigma, né? Acho que tá muito inserido das pessoas acharem ok pagar por uma coisa de fora, é muito mais caro, e não achar ok pagar uma coisa que não é tão cara por uma coisa nacional e tal. e essa valorização. Como que tu acha que a gente poderia trabalhar nisso?
É muito prática a minha resposta para você sobre a sua pergunta. A gente tem que começar educando quem está no mercado. E isso não estou falando só dos atores e dos performers, estou falando dos produtores também. Então, Léo, eu acho que começa dentro do nosso próprio mercado.
Teatro musical é muito associado a privilégios, entendeu? Uhum. Só a classe alta pode consumir o conteúdo do teatro musical. O que não é verdade. Por isso que tem muitas de que o teatro
isso
musical...
Isso está mudando também, tá, Bruno? É um trabalho interno, tá? Uhum. A minha meta de vida, e eu falo isso abertamente... Uma das pautas que eu mais luto na minha vida é a democratização do ensino do teatro musical no Brasil. Então, para isso, para defender essa minha pauta, eu tive que, sim, a melhor maneira de eu me colocar foi me negando a dar cursos que custavam R$800. Porque essa era uma realidade. E agora, principalmente depois da pandemia, eu estou vendo colegas meus entendendo que a gente precisa popularizar o ensino do teatro musical. Porque agora a gente vai ter que voltar de algum lugar. A gente não vai poder voltar pelas produções de 50 milhões que você é bailarino, sapateador. Isso está completamente relacionado a privilégio. Sim. Quem começa a estudar desde pequeno, porque a mãe pode pagar um curso de balé, jazz, theater dance, é óbvio que você tecnicamente vai estar mais preparado para o mercado. Isso é uma questão óbvia. Então a gente vem, sim, de um questionamento, pelo menos da minha parte, principalmente quando eu comecei a trabalhar com produção de elenco, já tem algum tempo, mas produção de elenco de musicais black musicals, que a gente chama, né? Que é diferente dos race musicals. A gente tem duas subcategorias dentro do teatro musical. O black musical são os musicais com elenco negro. Os race musicals são os musicais que abordam a temática racial. Uma das minhas pautas de vida é a democratização do ensino do teatro musical. E eu acho que o dia que a gente chegar nas universidades públicas, cara, isso para a gente é uma honra. Porque a gente para de usar essas pautas horrorosas que surgem em época de audição sobre meritocracia. O dia que a gente chegar com o teatro musical de maneira orgânica, bem respaldada, com bons argumentos, sem preconceito, sem tabu, dentro do meio acadêmico municipal, estadual, federal, a gente vai ter entendido muita coisa. Porque ainda teatro musical ainda é lugar de gente rica.
O que caracteriza em si? Em que ponto? Qual é a linha que eu ultrapassei que se torna teatro musical?
Você tem que saber sobre o que a gente está falando. Mesmo que seja... um número, independente um do outro.
Eu não conheço uma pessoa que estuda teatro musical que não seja assim, tipo, teatro musical na veia, vamos fazer teatro musical. Não, não existe. E eu acho isso muito bonito. E eu fiquei curiosa, como foi que você entrou no mundo do teatro musical?
Uma escola municipal, graças a Deus, que é a Escola Maestro Fego Camargo. A minha vida se relaciona... Eu venho de uma cidade do interior, tenho muito orgulho, quem convive comigo acha até um pouco insuportável. Eu sou da cidade de Taubaté. E Taubaté é terra de Hebe Camargo. E o pai dela exercia uma das funções mais lindas que uma cidade do interior já pôde ter, que isso é uma coisa que me orgulha muito. O maestro Ferro Camargo, pai da Hebe Camargo, ele era violinista. Só que ele era violinista de cinema, na época do cinema mudo. Então, quando o cinema não tinha som, você tinha a trilha sonora dos filmes sendo executada por uma banda ao vivo, uma orquestra ao vivo, que ficava dentro dos cinemas. E o pai dela era o maestro do cinema mudo da cidade. Então, por conta da história, eles foram embora, depois por conta da popularização da rádio, o seu Fego Camargo pegou a família dele e eles saíram de Taubaté. Tiveram que ir para a capital justamente porque ele precisava se adequar e as sedes das rádios estavam na capital, eles foram para São Paulo. E criou-se uma escola municipal em Taubaté de artes, chama Escola Municipal de Música, Artes Plásticas e Cênicas Maestro Fego Camargo. Eu saía da escola, eu e meus irmãos, e a gente passava o dia todo nessa escola de artes. Eu estudava coral, eu estudava artes plásticas, eu estudava canto individual, porque sempre gostei de cantar, fazia uma aula de percepção musical e depois eu fazia teatro, porque a minha irmã começou pelo teatro e me inspirou. E aí é isso, cara. Hoje eu agradeço. Não fosse o seu Fego Camargo, não teria uma escola municipal, porque talvez a arte talbotiana não tivesse sido fomentada. A mistura de linguagem dentro da arte, né? Porque o seu Fego, ele pegou a galera de cinema, pegou a galera de artes plásticas, então a escola tem de tudo. É, se eu precisar pensar em um nome dentro do teatro musical de referência, para mim, em termos de trajetória e tudo, Marcos Tumura.
Podemos ir para o Theo?
Podemos! Então, vou mutar meu microfone, tá, meu amor? Respira, concentra no seu tempo, quando você quiser.
It's not simple to say the most days I don't recognize me, but the shoes and the apron, the place and its patrons have taken more than I gave them. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine.
Meu amor, olha, tá vendo, gente? Por que eu amo teatro musical? Porque eu lido com essas pessoas 24 horas por dia. Tem uma coisinha que eu queria ressaltar, que é você se distanciou, acho que dessa vez você distanciou um pouco demais da personagem de você. Como se você estivesse falando numa terceira pessoa. Toma cuidado com isso. Às vezes, quando a gente fala no eu do passado com o sentido de afetar positivamente, que isso é até o terceiro ponto que eu vou comentar da sua performance, o eu do futuro, a gente acaba distanciando demais, como se você estivesse falando de si próprio em terceira pessoa. Nesse caso dessa música, não cabe falar de si próprio em terceira pessoa. Enfim, muito mais coisa, é óbvio. Se eu fosse trabalhar isso num processo mesmo de construção de um espetáculo com uma dramaturgia fechadinha e tal, é óbvio que eu ia provavelmente trabalhar essa música verso a verso. Trabalhar exatamente o peso do refrão, o peso das voltas de estrofe. Aí a gente tem que pensar não só dramaturgicamente, mas a gente também tem que pensar musicalmente, coreograficamente, tecnicamente. Aí eu ia ter que pensar na luz toda que ia estar, se você ia estar fazendo esse número num canhão, ou eu ia ter um mega desenho de luz no palco, se eu ia pegar uma luz de coxia em você, ou se eu ia jogar uma luz de frente, ou eu ia... Enfim, aí já entram todas as outras questões que o diretor pensa além da performance, além do trabalho do ator. Por isso que é tão legal ser diretor, meu. Mas o core do meu trabalho é esse. Aí eu posso criar o quanto eu quiser. Mas se a minha tela não descer, se a minha orquestra pifar na hora, eu ainda tenho o core do trabalho, que é o trabalho do ator, é o seu trabalho. Aí tudo que vem de técnica de criação adicional está vindo para somar, mas não anula o core do trabalho, que é o trabalho do ator. Basicamente é isso. Nossa,
muito
gente.
Obrigado, Bia.
Eu te amo, meu amor. Muito obrigada a você.
Gostaria de agradecer, em nome do grupo, a disponibilidade da Bia e da Lene, que passaram mais de 4 horas conosco para essa entrevista. Vocês são espetaculares. Locução: Catarina Banzato, Leonardo Fernandes, Bruno Vasconcelos e Theo Brito. Roteiro: Catarina Banzato, Theo Brito, Leonardo Fernandes, Bruno Vasconcelos e Lara Ketty. Técnica de áudio e montagem: Bruno Vasconcelos e Souza Júnior. Realização: Teatro Universitário Pascoal Carlos Magno e curso de teatro licenciatura do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Agradecimentos a Carolina Vieira, Alene Botarelli e Souza Júnior.